Vamos ler a palavra de Deus em Marcos no capítulo 3. Marcos capítulo 3. Nós vamos ler, irmãos, do verso 13 ao verso de número 19. Marcos 3, de 13 a 19, diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, o mundo está vivendo uma fase muito difícil. O mundo está vivendo uma carência de liderança muito grande. O mundo está vivendo uma carência de liderança muito grande. Um exemplo disso é o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Irmãos, os Estados Unidos formam um país realmente muito forte. Os Estados Unidos são, meus irmãos, um país que assim, em termos de estrutura, de educação, eles formam muito bem. Eles têm uma tradição muito grande com aquelas grandes universidades. Então há ali nos Estados Unidos uma formação em todas as áreas. E os irmãos vejam que um país daquele porte, com aquela força financeira, com aquela tradição, com tudo isso, está agora às vésperas nos próximos tempos, agora a escolher entre Hillary Clinton e Trump. Como é que uma pessoa, um país daquele, tem chegada no final um candidato como Trump? É uma coisa difícil de entender. É como que se houvesse entre as nações um movimento de desnorteio. As nações estão desnorteadas. Essa semana agora, irmãos, a Inglaterra tomou uma decisão, a população, na sua maioria, dos que votaram, agora estão fazendo conta para todos os lados lá, porque acha que não representa a maioria, mas tomou uma atitude drástica, drástica mesmo. Porque durante esse período que ela faz parte da União Europeia, tomar uma decisão de sair agora é realmente um embrulho difícil de ser desembrulhado. Em termos econômicos, milhares de pessoas que lá já vivem, que não são britânicos. Então, essa situação agora pode causar, e já está causando no Reino Unido, na Escócia, País de Gales, o Reino Unido, e pode atravessar uma fase de intensa instabilidade por conta de liderança. Mas a culpa, eu não estou dizendo que a culpa é de um e de outro, não. Agora você veja a própria União Europeia. A própria União Europeia, que são os países que formam aquele grande bloco. E houve um momento em que muitos pregadores dizendo que aquilo tudo era coisa do diabo para poder dominar as nações através de um governo só e tal, e tal, e tal. Porque tem gente precipitada que tudo que acontece encontra uma maneira de dizer que aquilo é uma profecia bíblica, etc. Mas a União Europeia, a própria União Europeia está passando por um momento difícil e tendo a ver com liderança. Nós olhamos para o nosso país, irmãos. Que situação que o Brasil vive? O Brasil, ele vive no mato sem cachorro. A população brasileira, se tiver de fazer uma escolha hoje ela escolhe também assim meio que insegura. Insegura. Por quê? Por causa de liderança. O nosso país, irmãos, precisa de liderança boa, de gente correta para liderar o país, pessoas nobres. Os irmãos vejam, por exemplo, como uma liderança é capaz de assim ajudar uma boa parte do mundo, às vezes o mundo inteiro, a encontrar um caminho melhor. O mundo já teve um grande líder chamado Churchill. Ele foi o primeiro ministro da Inglaterra, quando a Inglaterra era a principal nação do mundo. Churchill, meus irmãos, era um homem com alguns defeitos, muitos defeitos. Por exemplo, dizem que Churchill era falador demais, era elétrico e falava e comentava de tudo. E tem um detalhe interessante sobre Churchill: a alteração de humor. Alguns chegam a dizer que Churchill era bipolar. Uma hora estava entusiasmado demais, outra hora muito deprimido e tal. O fato é que se não fosse aquelas fases que ele estava empolgado demais, Hitler teria dominado o mundo. Não fosse a atuação de Churchill, Hitler teria dominado o mundo. E quando tudo parecia que estava acabado, quando, meus irmãos, parecia que não havia força militar no mundo capaz de resistir Hitler, porque os Estados Unidos estavam à distância, eles não estavam junto aos aliados, eles não compunham as forças aliadas, eles não estavam do lado da Inglaterra, eles estavam quietinhos para lá. Mas Churchill, meus irmãos, ele acreditava na vitória, e ele via que a vitória era a única saída, porque senão o mundo ia descambar para um lado, e a Inglaterra nunca mais ia se reerguer. Então ele lutou com tudo, fez de tudo, e ele foi fator preponderante para trazer os Estados Unidos para perto, envolver os Estados Unidos na luta e ganhar força. E, irmãos, uma coisa interessante sobre essa pessoa, esse Churchill: num tempo em que a comunicação não era como hoje, ele falava pelo rádio, e os discursos de Churchill pelo rádio mobilizaram a nação. Tem um discurso que ele fez aos mineiros, aos trabalhadores das minas, que estavam querendo deixar o trabalho das minas, eles estavam querendo abandonar, e ele faz um discurso aos trabalhadores das minas, e ele mostra para eles que sem eles a nação não subsistiria, sem eles a nação não venceria, e que eles que trabalhavam nas minas estavam preponderantemente ajudando a nação em vários sentidos, e que enquanto os soldados estavam no campo de guerra, era para eles ficarem nos campos das minas, porque eles eram fundamentais, irmãos. E aquela força daquele homem, aquela coisa fez a nação ir para frente. Dizem que os ingleses paravam de noite para escutar o rádio, para escutar Churchill, e ele ia falando, e eles acreditavam naquilo, e deu certo. Irmãos, liderança também numa família. Como liderança é importante na família. Irmãos, é muito bom quando dentro de casa tem alguém com uma palavra. Eu me lembro, eu acho que eu já citei isso aqui, um momento em que eu e a Cristiane passamos uma fase, um momento assim de bastante tensão. Cristiane teve uma gravidez de risco, e os irmãos se recordam, ela precisou tirar uma trompa, e no sábado pela manhã, ficou definido que tinha que operar aquele dia, e ela estava meio tensa assim, e eu estava tenso também. Nós ligamos para o meu sogro e minha sogra, e começamos a arrumar as coisas dentro de casa, porque ela precisava ir para o hospital. E eu me recordo que eu estava mais tenso um pouco num determinado momento, e o meu sogro e a minha sogra chegaram lá em casa. E quando meu sogro entrou, ele percebeu que a Cristiane estava tensa. Ninguém estava apavorado, mas nós precisávamos agir assim, com rapidez. E eu me lembro que ele falou só assim. Ele só disse assim: vamos com calma, vamos devagar, vamos fazendo as coisas, mas vamos com calma, que daqui a pouco tudo se resolve. Irmãos, uma palavra, parece que aquela palavra caiu assim tão bem, sabe o que é isso, irmãos? Liderança. Liderança. O mundo cristão também precisa de liderança. O mundo cristão precisa de liderança. O mundo cristão é curioso como é que tem crente para todo lado e a obra está sendo feita, muita gente se convertendo, mas às vezes a gente põe a mão na cabeça e fica pensando, meu Deus do céu, como é que pode as coisas acontecerem ainda com esse tipo de liderança que o mundo cristão está tendo? Agora, uma coisa curiosa, irmãos, é que a liderança não é só para o mundo, a União Europeia, o Brasil, não. É como eu disse, a liderança na família e a liderança dos crentes comuns. Os crentes comuns precisam começar a liderar certas coisas. A liderar no sentido de levar, liderar pessoas, conduzindo-as a Cristo. O mundo cristão precisa de pessoas comuns que tenham um chamado de Deus e que Deus as use para o bem dos outros. Irmãos, e agora nós acabamos de ler o texto aqui que conta a chamada dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. O que que essa história tem a ver com a sua vida e com a minha vida? E com o assunto de liderança? Primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção, meus irmãos, é o seguinte: é que Deus usa quem Ele deseja. Deus usa quem Ele deseja para liderar. Deus usa quem deseja, por quê? Diz o texto no verso 13: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que Ele quis. Chamou aqueles que Ele quis. Jesus chamou quem Ele quis. Deus pode usar quem Ele quiser. Boa parte dos crentes, irmãos, não acreditam que Deus pode usá-los, que Deus pode usá-los como líderes num determinado momento, sobre as vidas de outras pessoas. Só que quase todo mundo aqui, praticamente todo mundo, exerce algum tipo de liderança. Todos nós aqui, em algum momento estamos liderando alguém, em algum momento estamos liderando alguma empreitada, estamos adiante de algum fato novo. Meu irmão, Deus usa quem Ele quiser. É uma pena que nós ainda não tenhamos encontrado o meio termo das coisas, o equilíbrio das coisas. Há aquelas pessoas que se acham fundamentais em tudo. Elas acham que sem elas o mundo vai acabar. Sem elas a família não existe. Sem elas o trabalho não vai. Sem elas a igreja não acontece. Sem elas, então elas se veem como fundamentais. Quando o pastor Renato Cordeiro pregou aqui na minha posse como pastor da igreja, ele contou, ele falou uma coisa interessante. Ele disse: pastor João, o irmão é importante, mas o irmão não é muito importante. Por quê? É importante, todo mundo é importante, mas não é muito importante. Em que sentido? Se você não quiser, Deus usa outra pessoa e faz a obra. A obra de Deus não para porque a pessoa acha que ela é fundamental. Não, não, Deus levanta outro, Deus usa outra pessoa. E eu tenho visto isso acontecer, meus irmãos, assim, aos montões nesse período que eu sou pastor. Às vezes uma pessoa, ela é tomada por aquele sentimento de que ela é fundamental, de que sem ela o mundo não existe, e que esse é meu lugar, ninguém me tira daqui, etc. E ela empaca também. Irmãos, Deus faz assim, ó, e passa a usar outra pessoa, mas com a maior facilidade. Maior facilidade. Eu tenho até um certo receio, irmãos, de alguns tipos de oração. Do tipo: Senhor, eu nunca orei desse jeito. Nunca orei. Eu conheço pastores que já oraram assim, em diversas ocasiões. Eu nunca tive coragem de pedir para Deus levar para o céu quem está atrapalhando a igreja. Que eu tenho medo de no outro dia ser eu chegando lá. Eu já pedi sim para Deus, para Deus ajudar, para Deus remover. dificuldades, se alguém está atrapalhando Deus trabalhar na vida, e para Deus até tirar do caminho, para não, mas assim, leva para o céu. Eu tenho um pouco de temor dessas coisas, porque o problema pode ser eu, não é? Eu atendi uma pessoa muitos anos atrás aqui na igreja, há alguns anos atrás aqui na igreja, e ele chegou aqui, eu conhecendo pouco a vida dele, e ele falava assim, não, porque eu esse problema conjugal aqui, eu estou pedindo a Deus, ou isso acaba, ou Deus prepara ela e leva. E repetiu umas 3 ou 4 vezes para Deus preparar a mulher dele e levar. Eu fiquei pensando, hora nenhuma ele pediu para Deus preparar ele e levar ele. Então, meus irmãos, ninguém é assim tão fundamental. Só que, por outro lado, outras pessoas acham assim, não, eu não, Deus não me usa, Deus não vai usar a minha vida para abençoar ninguém, Deus não vai usar a minha vida para ganhar alguém para Cristo, Deus não vai usar a minha vida para salvar um casamento. Irmãos, Deus usa quem Ele quer. A lista aqui dos 12 discípulos, não dá ninguém famoso aqui antes de Jesus, todo mundo aqui se tornou conhecido por conta de Jesus. Simão Pedro era um ninguém, Tiago, filho de Zebedeu, um ninguém, João, seu irmão, a mesma coisa, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus era um publicano, cobrador de impostos, era uma pessoa, meus irmãos, que ninguém ia dar como certo que o Senhor ia usá-lo. Tomé, depois veio a duvidar, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, esse ninguém nunca tinha ouvido falar, e quase ninguém fala no Tadeu, Simão Zelote, por ser xará do Simão Pedro, também fica desconhecido até hoje o Simão Zelote, Judas Iscariotes, quem é, olha bem meus irmãos, que lista, alguém poderia dizer assim, eu jamais escolheria nenhum desses aqui, nenhuma empresa, ao selecionar pessoas, iria selecionar esse grupo aqui. Agora Jesus selecionou e disse assim, eu vou usá-los, e eles foram usados para ganharem o mundo conhecido. Deus pode usar a sua vida, Deus usa a sua vida, para liderar em algum momento, para ser uma bênção. Eu fico achando curioso, às vezes eu gosto de ver programas que têm entrevistas de políticos, essas coisas assim, eu quando posso vejo aquela TV Senado, aquela TV Câmara, irmãos, que grupo, boa parte das vezes a gente fica olhando, que gente despreparada, meu Deus do céu, o que, que é isso? Aquela votação, por exemplo, do afastamento da Dilma, que coisa deprimente, eu não estou falando do resultado não, eu estou falando do comportamento, de pessoas que estão ali para liderarem uma nação, e tratando o negócio como uma galhofa, de um jeito, parecendo que estava numa brincadeira, numa gincana. Uma, por exemplo, fez um teatro, no outro dia o marido dela, prefeito, foi preso por corrupção. Umas coisas assim, tratadas daquele jeito, mas sabe o que eu tenho observado, irmãos? Sabe o que eu tenho observado? É que às vezes os despreparados acreditam numa determinada coisa. E eles falam, ah, eu vou ganhar essa eleição, eu vou fazer, eu vou tentar. É gente meio aguerrida assim, meio entrona. Acaba colando e vai. E às vezes as pessoas que poderiam, elas são mais tímidas, acreditam menos. Elas não vão se arriscar uma candidatura. Na vida da gente, em outras áreas, acontece isso também. Chega uma pessoa totalmente aloprada numa família, entra ali e ganha um jovem para a droga. Entra naquela família e consegue separar um casal. entra naquela família e consegue desvirtuar um caminho de um estudante, uma pessoa despreparada. Entram, mas ali mesmo tem um crente que poderia ser usado em outra direção, para a reconciliação de um casal, para colocar uma pessoa da família num caminho virtuoso de estudo, para ajudar um jovem a sair das drogas, mas ele não acredita que Deus pode usá-lo ali. Então ele fica de cá, é a pessoa certa, no lugar certo, mas com a postura errada. Irmãos, Deus tem que, nós precisamos entender que Deus pode nos usar, Deus pode usar muito a sua vida, muito. Agora, uma outra coisa interessante que o texto diz. O texto nos diz, meus irmãos, que Jesus chamou. Jesus chamou. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis. Ele chamou. E o chamado de Jesus, irmãos, foi um chamado simples. Jesus não prometeu muita coisa. É um chamado. Porque quando Deus chama, é uma coisa simples. Deus chama para fazer isso. O que é o chamado na vida nossa aqui? Nós falamos muito de chamado dos missionários. O missionário tem que ter um chamado para ir para a África, para a Amazônia. O missionário tem que ter um chamado para ir para um lugar difícil de evangelização como a Europa. Mas, irmãos, nós temos um chamado. Nós somos chamados por Deus. Cada um de nós aqui, Deus nos chamou. Nós cantamos ainda há pouco aqui no início do culto: somos teus pés pisando em toda parte, somos tuas mãos, suas mãos curando e abençoando, somos seus olhos, e uma parte bonita ali, somos seus olhos à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Então nós temos um chamado para transformarmos o mundo. Deus nos chamou para transformarmos o mundo. Tia Cleide, eu queria pedir uma coisa. Nós bolássemos, assim, um banner grande, alguma coisa que impactasse para as crianças. Para as crianças, todas as vezes que chegassem aqui na igreja, elas conseguissem ler: eu fui criado para, Deus te criou para mudar o mundo, ou para abençoar o mundo. Porque nós, irmãos, estamos nesse mundo aqui, às vezes parece que o mundo é grande mesmo, um mundo tão grande, tantas culturas, tantas coisas, e nós pensamos: meu Deus, eu sou um grãozinho de areia aqui nesse mundo. Nós somos pequenos mesmo, irmãos. Mas Deus nos colocou aqui neste pedaço do mundo, para ganharmos este pedaço do mundo. Neste pedaço. Deus colocou você aqui e o chamou, e o chamado de Deus, meu irmão, vem, e Jesus, quando chama, diz assim: e os enviou. Nós não somos chamados apenas para um ajuntamento dos crentes. Para o culto aqui, o culto, irmãos, é uma grande celebração, o culto é uma bênção, o culto nos renova, o culto juntos aqui, nós celebramos a nossa fé, nós lembramos que nós não somos os únicos crentes na face da terra, que tem mais gente crente conosco, porque às vezes nós somos tomados por aquele sentimento de Elias: só eu fiquei, parece que não tem mais nenhum profeta. Só eu nessa minha rua aqui que sou crente, só eu que ainda temo a Deus, só eu que ainda levo namoro a sério, só eu que respeito o noivado, só eu que respeito os pais, só eu que estou pensando em fazer a coisa certa, só eu. Não é só você não, milhares e milhares de pessoas têm comunhão com a mesma fé que você. E agora, enquanto nós estamos aqui neste culto, neste templo, irmãos, eu gosto de pensar isso, que agora milhares e milhares de pessoas pelo Brasil afora estão vivendo a mesma experiência que nós. São milhares de pregadores agora, irmãos, milhares. A obra de Deus não é feita por uma pessoa sozinha, A obra de Deus não é feita por uma grande estrela da televisão. A obra de Deus não é feita por um homem famoso, por uma mulher famosa, não. São milhares de anônimos agora, agora mesmo no sertão do Brasil. Há pessoas que estão reunidas em lugares muito simples, e um pregador ou uma pregadora com uma Bíblia muito simples, aberta, que não dá nem para falar assim, abra aí no seu celular, ninguém lá está com isso agora. Gente muito simples, chamados por Deus em todos os lugares, agora em lugares pequenos, igrejinhas pequenas. Irmão, tem gente agora, irmãos nossos, num calor de rachar, dentro de uns cômodozinhos pequenos, com a caixa de som daquela de vender pamonha, o homem, o pastor de paletó, colete, camisa de manga comprida e camiseta por baixo, porque é sistemático, não é assim? Criancinhas ali aprendendo a tocar as coisas, gente simples mesmo, falando português errado e etc, fazendo a obra de Deus para aquele lugar, alcançando pessoas ali naqueles lugares. Então o ajuntamento dos crentes é uma maravilha, mas irmãos, o espalhar dos crentes também é uma maravilha, porque a gente vem para celebrar a Deus, mas a gente tem que sair da igreja para cumprir uma missão. Os nossos pequenos grupos são um grande instrumento de cumprimento da missão, irmãos. Eu fico com receio, às vezes a gente ficar falando de pequenos grupos, e dá a impressão assim, agora a igreja só fala nisso. Não é não, irmãos. Não é porque descobrimos a pólvora, nada disso não. Eu queria incentivar você, porque ali existe uma possibilidade enorme de Deus usar ainda mais a sua vida. Chamou e enviou, porque a gente pode ir. Irmãos, eu guardo com muito carinho aquela figura do pastor indo visitar a pessoa. Eu guardo isso com muito carinho. Eu era criança, pequeno mesmo, eu visitava com o pastor da minha igreja, ele me levava, e eu me sentia todo importante. Ele me botava na frente do Fusca, e ele gritava, homens na frente, mulheres atrás. Os pastores eram muito cuidadosos com esse negócio de companhia de mulher que não fosse a dele. Então às vezes ia as irmãs sentadas atrás e eu ia na frente. Então o pastor me levava. Eu visitei muito com o pastor e com meu pai. Visitar gente na roça, visitar pessoas que estão desviadas da igreja, essas coisas assim. Então eu guardo isso com muito carinho. Pastor ir, só que tem um detalhe, irmãos, o chamado para ir não é só do pastor. O irmão imagina hoje à tarde, quantos podem ser usados para irem ao encontro de alguém, ainda mais com as facilidades que nós temos hoje, de dar um telefonema, de passar uma mensagem, de dar uma palavra. Deus pode usar a sua vida. Agora a gente tem que lembrar que nós precisamos ir. A nossa igreja fez um trabalho bonito na madrugada, de sexta para sábado, indo lá, levando as coisas para as pessoas de rua. Às vezes parece que aquele trabalho ali não está valendo nada, às vezes parece. Chega lá com aquele monte de comida, sopa, roupa, tudo. Aquele pessoal que mora na rua, às vezes eles têm um comportamento, irmãos, tão desnorteado. Às vezes eles chegam assim, aqueles meninos criados ali na rua. A gente, quando chega um grupo da igreja, às vezes eles têm a impressão que eles precisam enganar o grupo da igreja para pegar mais uma coisa. É um comportamento automático de ludibriar, de passar na frente de uma fila, de em vez de pegar uma sacola, pegar duas, três, escondida, quando não tem ninguém ali, todo mundo está ali para abençoar.
Mas quando se começa a conversar com aquele pessoal da rua, você começa a descobrir que um já foi crente, que o outro pai é crente, que o outro sumiu de casa por causa de problemas de pecado, e a família crente está orando. É indo, a obra de Deus é feita e Jesus nos chamou. Você sabe que você tem certos amigos que Deus pode usar você, e há pessoas que Deus vai usar para abençoar aquelas vidas. Só você pode abençoar num determinado momento. Num determinado momento é só a sua vez. Uma disputa de pênaltis, um jogador sozinho não ganha. Mas um jogador sozinho pode fazer o time perder. Sabe por quê? Porque é a vez dele. É a vez dele. Tem momentos, irmão, você não faz a obra de Deus sozinho, mas tem momentos que aquele momento é a sua vez, aquele momento. A bola está ali e é a sua vez. É a sua vez de dar uma palavra à pessoa, é a sua vez de fazer uma oração, é a sua vez de não falar nada, mas fazer uma companhia e dar um testemunho. É a sua vez. Jesus usa quem Ele quer. Jesus chama, Jesus envia no verso 14. Agora, uma coisa bonita no verso 13 ainda, é que Jesus chamou para que eles ficassem com Ele, com Ele, com Ele. Irmãos, pessoas que querem liderar as coisas, mas não estão caminhando com Jesus, é uma coisa triste. É uma coisa triste. Que bom quando você precisa tomar uma decisão. Você é o líder naquele momento, você é um líder na sua casa, entre os seus irmãos, um líder na escola, no trabalho, seja onde for, uma pessoa que Deus vai usar. O Deus vai usar para abençoar outras. O líder é uma pessoa que Deus usa para abençoar outras. Mas a pessoa tem que estar andando com Jesus. Você sabe que na vida da igreja acontece às vezes algumas coisas alopradas. A pessoa às vezes tem até uma certa função de liderança, ou quer dar uma opinião de liderança, mas ela não está andando com Jesus. Ela não está andando com Jesus. Ela não está conectada naquilo que o Espírito Santo está fazendo. Ela não está ligada em oração junto com os demais. Então ela está vivendo em outra estação. Outra estação, é como o rádio, entendeu? É como o rádio. O Espírito está falando nessa estação, a pessoa está sintonizada em outra estação. Nós precisamos entender que Deus vai usar pessoas que andam com Jesus. Nós precisamos andar mais com Jesus, irmãos. Andar mais com Jesus. O que é andar mais com Jesus? Orarmos mais, espírito de oração. Espírito de oração. Orar mais. Orar mais sozinhos e tudo, mas vivemos em espírito de oração. Você tem que tomar uma decisão na sua vida, tome-a debaixo da companhia de Jesus. Você no metrô, você está no metrô ali em espírito de oração. E uma coisa muito boa ligada ao jejum, ligada ao jejum. Jejum é uma coisa que a Bíblia ensina. Alguns acham que não precisa, mas Jesus falou do jejum como sendo uma coisa que os discípulos dele fariam. E uma coisa ligada ao jejum, jejum tem muitas coisas boas, algumas que a gente não entende. A gente não entende, por exemplo, por que ficar sem comer vai melhorar alguma coisa. A gente não entende, não tem uma explicação humana para isso. Mas o jejum tem pelo menos duas coisas que para mim estão claras. Uma, é que ajuda a gente a exercer domínio sobre a carne. Você aprender a dizer não para você mesmo. Autodomínio. Você se controlar. O seu espírito falar mais forte do que a sua carne. Agora, uma outra coisa sobre o jejum. Essa é batata mesmo. Essa não tem jeito. Essa é certa. Você começa a ficar num período de jejum, toda hora você está orando. Quando você está em jejum, você fica em espírito de oração. É como um alerta. vem a lembrança da fome, vem a vontade de comer, vem alguma coisa, você está firme na oração. E você só vai perceber isso se começar a fazer. Se você começar a experimentar o jejum, você vai perceber como esse negócio de caminhar com Jesus em oração fica mais forte, fica mais intenso, fica um clamor mais sério. Você é lembrado o tempo todo que você está em espírito de oração. Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós caminhamos com Jesus, Jesus usa a nossa vida. Caminhar com Jesus não é só vir à igreja no domingo ou ter alguma coisa assim pontual. Agora, uma outra questão, meus irmãos, e eu chamo de atenção para o verso de número 15. E ele deu e que tivessem autoridade para expulsar demônios. Os líderes que Jesus chamou, chamou do jeito que ele quis, para andar com ele. Agora, uma coisa muito boa, irmãos, todo mundo aqui era meio desqualificado. Não tinha ninguém aqui que era suficiente. Ninguém aqui podia fazer nada sozinho. Ninguém aqui era muito. Não, todo mundo aqui era pouco. Porque Deus usa aqueles que são pequenos. Agora, ele dá autoridade. Ele dá. Ele reveste de autoridade. Diz o texto aqui que ele deu autoridade para expulsar até demônios. E se, o irmão sabe que se tem uma coisa nesse mundo que é complicada, é demônio. Demônio é complicado, porque confunde às vezes, não é? Confunde, tem hora que parece que a pessoa está maluca e não está endemoniada, tem hora que está endemoniado e parece que está maluco, tem hora que está as duas coisas. É verdade, porque o demônio, ele explora a fraqueza. Ele explora a fraqueza. Então, às vezes a pessoa tem um problema, algum problema emocional, uma questão até psíquica, e o demônio entra ali, porque aí realmente fica todo mundo só dando remédio, fica só na base do remédio, aí fica aquela confusão. Se você vai fazer uma oração, o pessoal diz assim: não, que é isso, fanáticos, fanáticos, pode orar não, isso aí é problema psiquiátrico só. Não, às vezes, irmãos, é psiquiátrico, que às vezes vem junto um problema espiritual. Agora, uma coisa bem bonita na Bíblia, é que Jesus deu autoridade. Os crentes são revestidos de autoridade espiritual. Os pentecostais usam muito a expressão tomar posse. Essa não é uma expressão muito usada por nós, mas essa expressão está errada não, irmãos, em certo sentido. Em certo sentido está errado, não. Tomar posse significa o quê? Você realmente admite, você acredita, você reconhece e você age debaixo dessa promessa, que eu tenho autoridade espiritual, que Deus me revestiu de autoridade espiritual. Quando uma pessoa de Deus dá uma palavra, é uma coisa diferente, irmãos. Às vezes parece que aquilo está tudo passando como coisa pouca. Eu me recordo do meu professor de filosofia no seminário. Ele lá no seminário, você sabe que filosofia questiona muito, né? Filosofia é a arte de perguntar. E professor de filosofia, muito preparado, uma pessoa muito inteligente. Mas, irmãos, ele teve uma experiência, a esposa ficou tetraplégica. Ela não mexia com as pernas nem com os braços. E ela precisava fazer um tratamento muito sério. De segunda a sexta-feira, numa clínica, ela ficava internada. Ele morando em Campo Grande, a clínica parece-me que era para o lado de Botafogo, ou Copacabana, uma coisa assim. E ele, então, a buscava na sexta-feira, depois do almoço, e levava para casa. E então eles passavam o final de semana com as duas filhas. E depois, na segunda-feira, ele levava de volta. Ele estava levando-a de volta na segunda-feira. E ele disse que foi dirigindo e olhando para a esposa, assim, do lado, sentadinha, paradinha, e dizer que uma tristeza tão grande com aquilo. E ele orava silenciosamente, dizia: Senhor, até quando isso vai ficar assim? Agora só sexta-feira ela volta para casa, está essa luta, eu e as meninas, a companhia da mãe a gente não tem durante a semana, a gente pode ir lá na clínica, mas não dá para levar ela para casa. E o sinal fechou, ele parou. Quando parou, uma moto com dois rapazes, a moto parou do lado dela. E quando o sinal abriu, um dos rapazes começou a gritar, apontando a arma para eles, e dizendo: corre, 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 larga, perdeu, 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 corre. Ué, tetraplégico, vai correr como? Como é que vai correr? E ele disse que ele estava exatamente naquela hora, que ele estava tão triste, e ele olhou para o lado, viu aqueles rapazes na moto, gritando, apontando a arma. E ele nos contou na sala de aula assim: a única coisa que eu falei, e foi como assim um grito da minha alma, eu não usei aquela frase como amuleto, não, diz ele que botou a mão em cima do volante e disse: o sangue de Jesus tem poder. Quando ele disse: o sangue de Jesus tem poder, o rapaz que gritava: corre, 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 parou de gritar, e o outro que estava quieto, começou a gritar com o comparsa dele, batendo nas costas dele, o que estava na garupa, dizendo: corre, 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 é Bíblia. Irmãos, ele então arrancou e foram, eles arrancaram e foram embora. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, irmãos, para esse amontoado de problemas que vem em cima da vida da gente. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas crises, as nossas dificuldades pessoais, o nosso jeito de ser. O sangue de Jesus tem poder para usar as nossas vidas em algum momento e abençoar a vida de uma outra pessoa. E nós cantamos, por isso nós gostamos de cantar: há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. O mundo está precisando de muitos líderes, o mundo está precisando de líderes aqui em Irajá, o mundo está precisando de líderes na sua família, no lugar que você trabalha, e Deus te chama para ser uma bênção onde você está. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã, por tua palavra, e Senhor Deus, usa as vidas dos crentes, as vidas dos membros das nossas igrejas. Senhor, eu te peço agora, pelos crentes ao redor do Brasil que estão envolvidos, Senhor Deus, em questões importantes para a nossa nação, abençoa, Senhor Deus, o nosso irmão Deltan, o procurador-chefe da Lava Jato, que o Senhor abençoe a vida dele, abençoe a sua família, abençoe, Senhor Deus, todas as autoridades do nosso país, e nós pedimos que o Senhor levante sobre a nossa nação uma liderança, Senhor Deus, honesta, capaz, temente ao teu nome, gente de muita honra, Senhor Deus. Nós pedimos também que cada crente, quando for a sua vez, quando for o seu momento, como aquele jogador que bate um pênalti, quando for a sua vez, que seja, Senhor Deus, abençoado, capacitado e dirigido por Ti, onde estiver. Em nome de Jesus, amém.